Bom dia, associados e associadas. Bom dia, amigos ouvintes. Manhã de domingo, hoje dia 5 de outubro, está no ar o informativo Crerau. Hoje de manhã será ativado em novo local o rebaixador de tensão de Entre Rios do Sul. Durante os trabalhos também serão feitas as correções na rede troncal, avariada pelo temporal da última segunda-feira. Poste e caixinha de medição. Qual é o padrão utilizado pela cooperativa? Quando o associado contrata aumento de carga, o trabalho na rede é feito pelas nossas equipes. E o que cabe ao associado fazer? São esses os assuntos de hoje em nosso programa. Atenção, associados, para desligamento programado. A Crerau informa os associados de Entre Rios do Sul, Benjamim Constante do Sul e da área urbana de Trindade do Sul para interrupção emergencial no fornecimento de energia neste domingo de manhã, das 8 horas às 13 horas. A interrupção se faz necessária para correções de avarias na rede troncal provocadas pelo temporal da última segunda-feira e também para troca de equipamentos. O desligamento será realizado somente com o tempo bom.
Para comunicar falta de energia e internet, o associado da Crerau pode entrar em contato diretamente com nossos atendentes. Adicione os números nos contatos do seu celular. Para conversar, 3520-5234 ou 0800-773-0040 e no WhatsApp 99624-0875 para mensagem escrita ou áudio. Esses números são exclusivamente para informar falta de energia e internet. Crerau, a nossa energia é para melhorar a vida.
Vice-presidente Humberto Francisco Toaza, bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes do programa e um bom dia especial aos nossos associados.
Bom dia, Márcio. Tudo bem?
Bom dia, Sérgio. Bom dia, seu Toaza. Um ótimo dia aí para os nossos associados nesse domingo aí.
Márcio, durante a semana nós tivemos aí, principalmente na segunda-feira, um temporal muito grande, muitos raios e também bastante correria para o nosso pessoal aí para atender aí a demanda de abertura de chaves e problemas aí que aconteceram na rede. Vamos explicar para o nosso associado o que aconteceu aí.
Pois é, Sérgio, na semana aí começamos a semana já aparentemente bem assim, né? Mas no final da noite aí começou o temporal na região aí de Nonoá e Entre Rios. E aí começaram os nossos problemas, né? E que se estendeu até na quarta-feira. Então a gente veio trabalhando em relação aos problemas de segunda, na segunda de noite. Atendemos até onde a gente conseguiu com dentro do previsto com o horário das equipes, né? Na terça-feira, o dia todo, reflexo da madrugada, né? E ainda assim tivemos reflexo ainda na quarta-feira de manhã, que algumas coisas ainda acabaram ficando, né? Que acaba, a gente acaba recebendo informação mais no final do dia, o associado também fica aguardando se alguém informa a nós, então a gente depende da informação do associado. Mas a gente teve os temporais que vem nos atingindo aí nos últimos tempos, tá com bastante incidência. O vento tá mais forte, parece. O número de raios tá mais concentrado e vem causando bastante problema. É localizado. E esse ano a localização é Entre Rios, Nonoá e Gramado.
Bom, nós podemos ver aí pelas imagens de monitoramento aí na subestação lá de Entre Rios, né, Márcio? Mais de meia hora só de raios, né?
É, a gente começou o nosso monitoramento lá na subestação, tem várias câmeras, né? Então a gente começou a cuidar lá a hora que começou a entrar os chamados, né? Então ali por volta de 20 para as 9 a gente começou a gravar as imagens e isso se permaneceu até 9, 10 da noite. Então assim, foi meia hora, uma intensidade de raio, a chuva e vento muito forte, tá? Acabou afetando o nosso alimentador de Entre Rios, que é um alimentador muito robusto, poste muito forte. E mesmo assim acabou entortando o poste. Aqui nós vamos ficar agora de manhã, então nós estamos conversando agora, mas aqui em torno de mais meia hora, 40 minutos, uma hora, a gente vai desligar esse alimentador para começar a trabalhar nele, para fazer essas correções que acabaram sendo causadas.
Era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Ocorreram avarias então na rede, por causa disso tem todo esse trabalho agora de manhã. É importante nós destacarmos que essa tarefa, esse trabalho precisa ser feito porque pode piorar ainda mais se não fizer, né, Márcio?
Exato, pode piorar e a gente foi lá verificar, o próprio pessoal da Defesa Civil na noite de terça, de segunda para terça e na terça-feira nos mandou as fotos lá. A gente já tinha verificado, mas é igual, a Defesa Civil passou para nós porque apresenta risco. Os postes penderam justamente para o lado da estrada, então se chegar a cair algum deles, pode impedir a passagem, pode cair em cima de algum carro, né? Então nós vamos estar nesse domingo fazendo essa correção. Pedimos a compreensão do pessoal, né? Infelizmente, mas é um momento que a gente pode desligar a rede e afetar o menor número de pessoas, assim, e também a questão do serviço, né?
E além desse trabalho de correção aí que aconteceu por causa do temporal, né, seu Toazan, já vai ser aproveitar para fazer mais um investimento ou ativar mais um investimento que a cooperativa fez do rebaixador que vai atender os nossos associados especificamente de Entre Rios e Benjamin Constante.
Pegando esse desligamento, nós vamos passar o nosso rebaixador perto ali do Panis, né? De fato, aquilo que o Márcio coloca, os reparos são necessários e são urgentes, por isso desse desligamento nesse domingo. Nós sabemos, é claro, que tem associados que não gostam que seja desligado no domingo, mas é o dia mais propício para que a gente possa desligar um alimentador grande, né? Necessariamente é feito esse desligamento nesse domingo aí.
Bom, nós também estamos fazendo diversos investimentos durante o ano e a gente tem conversado aqui no programa, né, Márcio? E a pergunta que eu te faço, quando o associado pede um aumento de carga lá para sua propriedade, o trabalho é feito pelas nossas equipes, pelas equipes de construção de redes da Creral, os nossos pessoal das caminhonetes também faz bastante desse trabalho. Mas o que cabe ao associado fazer, então, após nós fazermos esse aumento de carga?
Quando ele está solicitando aumento de carga, ele está dizendo para a Creral que ele está aumentando o número de equipamentos que ele tem necessidade, ou ele está trocando o motor lá que ele tem de 2 CV por 1 de 4, por 1 de 5, né? Estou falando alguns valores aleatórios assim, mas é o que acontece. Ou ele vai aumentar lá a área de ordenha dele, vai botar uma ordenha com capacidade maior de armazenagem, e consequentemente vai ter a parte de compressor para resfriamento maior. Além dele fazer o pedido para a Creral, e a Creral vai analisar se o transformador, se o cabo que atende ele está conforme, se precisa obra, ele tem que olhar para a instalação dele, disponibilizar mais carga no transformador. É importante para poder atender o que ele vai ligar, mas ele tem que enxergar a instalação dele como um todo. Por exemplo, a medição dele, ela está dimensionada, ela tem o cabo lá, a bitola, para atender a carga que ele tem hoje. Então, se o associado está pedindo mais carga, está pedindo de uma mono para uma bi, ele já tem que ter a ciência de que ele vai ter que mexer na sua instalação. Em alguns momentos, nós não realizamos a alteração da carga ou do transformador e até o associado não fazer a sua melhora. Porque o que pode acontecer? A Creral vai fazer um investimento, o associado vai ser atendido por aquele investimento e ele vai vir nos reclamar depois que não foi feito o necessário. Por quê? Porque faltou ele fazer a parte dele. Principalmente a gente sempre salienta, né? Que pedem da mono para bi ou pedem aumento de carga na bifásica. A bifásica ela nada mais é do que duas fases disponíveis para carga. O associado tem que pegar um eletricista que oriente e faça a distribuição de carga. Porque tem que ser assim, se eu tenho 10 CV, eu tenho que botar 5 em cada fase, de forma mais direta, né? Se eu tenho dois motores, os dois são monofásicos, e eu uso eles no mesmo instante, cada um deles deve estar em fases diferentes. O correto é a bifásica estar tanto na casa, né, quanto na sala de ordenha. Mas a gente sempre salienta o quê? Onde é que é o maior centro de carga? Na sala de ordenha? Eu tenho ordenha, eu tenho transferidor, eu tenho o aquecimento de água para limpeza? Então é neste local que a bifásica deve estar. Mas as duas fases. E também tem que se olhar lá para a sua caixinha. A caixinha lá, muitas vezes, ela está lá há 20 anos, 15 anos, 30 anos. Não vai resolver a Creral botar um transformador, seja o maior que puder lá na rede, se a sua medição tem aquele cabinho 6 lá, quando o senhor ligou a instalação, né? No momento que o associado faz o pedido, a Creral já tem previamente como passar as áreas de orientações da medição que deve ser colocada e a orientação prévia de como deve ser feita da melhor forma a instalação interna.
Seu Tuaz, a cooperativa faz o investimento, mas o associado também ele precisa ter o seu compromisso de melhorar a sua instalação, como o Márcio acabou de falar.
É muito interessante, porque a cooperativa, quando é pedido esse investimento, a cooperativa ela melhora a parte dela. O que é o insumo maior na sua propriedade? É a energia elétrica, é a qualidade. Mas para ter qualidade, o associado tem que ter um padrão de entrada com a carga que ele tem na propriedade. Tudo isso faz parte de energia, de qualidade, de ter uma energia condizente à carga que ele tem. Ah, mas trocar o transformador e eu ligo o chuveiro, a luz pisca. Claro, está com ordenha tudo ligada, está tudo meio concentrado numa fase só. Isso representa aquela carga puxando num cabo só.
Também você abordou, e o seu Toazá acabou de falar, sobre a questão do padrão, né, Márcio? Nós temos alguns padrões, a caixinha de medição, o poste da medição. Qual é o padrão da Creral?
É, Sérgio, assim, o padrão ele, assim, ele existe lá desde a época ainda da CE, né? E veio se replicando as alterações, depois a RGE e a Creral, ela usa alguns padrões, tá, em concomitância com essas empresas. Então a gente diz assim, ah, o padrão da Creral é o mesmo da RGE, mas com algumas observações. Então ele vem mudando constantemente. Mas como é que a gente pode dizer assim o que fazer, qual o padrão utilizar? Hoje os padrões estão disponíveis na internet, aí, no site da Creral, no próprio site da FECOEGRES, que é a federação que rege as cooperativas, né? O melhor local para se buscar informação, o eletricista tem que estar lá. Mas a Creral, como a gente sempre cita, ligando para a área técnica aqui, inicialmente pela área comercial, para informar a sua carga, para ter informação, quando chegar na área técnica e saber, não, é o que a gente precisa. Mas o que a gente salienta assim é o tipo do poste. Por exemplo, agora em fevereiro nós tivemos atualização do nosso RIC de IBT, tá? A gente chama de RIC, que é a Regulamentação das Instalações Consumidoras, onde houve a retirada de alguns tipos de material. Por exemplo, o poste metálico não é mais aceito, não se pode, por questão de segurança. Tá? A federação, todas as cooperativas, verificou que esse poste oferecia risco tanto à instalação quanto aos usuários, né? Ao associado, ao eletricista. Então isso mudou, então o associado tem que pedir essa informação. Muitas vezes tu vai comprar numa loja, o cara te vende o que ele tem, mas esse item pode não estar mais homologado para uso.
Qual é o poste então que pode ser utilizado?
O que a gente tem hoje disponível para uso? Hoje os postes homologados são os postes de concreto e os postes de fibra de vidro. E aí existem inúmeras possibilidades de instalação deles. Caixa acoplada, caixa sobreposta, a tubulação continua sendo para o poste de fibra na parte externa, então tem que estar externo ao poste essa instalação dos cabos, né, da tubulação. Pode ainda ser montado com mureta, pode ser colocado ainda o poste de concreto com caixa acoplada. Esse sim, com a tubulação embutida, fica por dentro do concreto.
É mais, né, prático também, né?
É mais prático, o valor é menor, tá? Tem um custo para fazer, é menor, porque é muito mais prático, né? O poste já vem pré-montado. Ele só precisa ser feito a cava, a instalação do aterramento e ele está pronto.
Não precisa ser mais com mureta, então?
Não, não. A mureta, sim, é mais uma questão de estética, né? Muitas vezes, dependendo da arquitetura da casa, o cara quer fazer uma muretinha, quer botar o poste, mas não é uma coisa essencial. Tá? Até porque a mureta, hoje, ela tem um tempo maior para ser construída, o eletricista ali leva, precisa do pedreiro, precisa da instalação, e ela acaba se tornando muito cara e mais demorado para ser feito.
Bom, então as nossas informações estão lá no site da Creral, qualquer, até o associado, o eletricista pode acessar, né?
Isso, pode acessar e, se precisar, pode fazer contato com a Creral manda, tá, o arquivo em PDF pelo WhatsApp, né, com a imagem, com a especificação de como é que ele deve montar. Mas a gente sempre pede que o eletricista ou a pessoa que for fazer entre em contato para pedir também o tipo de instalação que ele vai fazer. Eu pedi uma carga para ligar motor de 10 CV, a Creral vai lhe passar uma medição para ligar os 10 CV.
Precisa da regra, então. O informativo Creral termina aqui. Estaremos de volta no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá.